Seja muito bem-vindo ao Yoga Cast, com episódios da filosofia do yoga para aplicação no seu desenvolvimento pessoal.
Bem, uma coisa importante que ultimamente tem se tornado uma coisa corriqueira, principalmente de quem atua dentro do campo da atividade, dentro dos campos de negócios, tecnologia. Também quem vive no seu dia a dia em pleno turbilhão, né? Aquele corre-corre que parece não ter fim. E quando chega ao final do dia, tem-se aquela noção de que o tempo passou, eu não aproveitei, o tempo passou, eu não consegui concluir todos os meus afazeres. E isso então acaba deixando as pessoas um pouco ansiosas, um pouco preocupadas, um pouco decepcionadas também, né? Mas isso acaba sendo um fenômeno meio que natural hoje em dia. E o jargão que já se tornou comum é: não tenho tempo, certo? Não tenho tempo. Paramos para pensar um pouco sobre essa ideia de não termos tempo. Será que realmente não temos tempo? Esse jargão ele acabou dando ideia ou acabou gerando uma outra frase já de efeito, que é a seguinte, você já deve ter ouvido: o tempo é o seu maior patrimônio. Agora imagine uma outra situação. Suponhamos que você tenha todo o tempo do mundo. Você tenha disponibilidade para fazer todas as suas coisas, todas as suas atividades. Você tem um tempo livre para fazer qualquer coisa. E, no final, na situação final, o fato de você estar querendo fazer qualquer coisa, você, já que você tem o seu tempo livre, você acaba por ficar preso a condicionamentos, a ficar preso a hábitos, a ficar preso a escolhas muitas vezes não positivas, escolhas que, embora você tenha o seu tempo disponível, tais escolhas poderão sugar o seu tempo, sugar a sua energia, sugar a sua vida. Então, o fato de termos tempo e de vermos o tempo como algo de grande valor ou de significar o nosso maior patrimônio é, na verdade, uma outra forma de olharmos a ilusão e acharmos que não é uma ilusão. Pense um pouco. Você tem o tempo, você está ocioso, e você ocupa seu tempo em afazeres de hábitos, vícios e atividades que, na verdade, não estarão contribuindo para que você faça um bom uso do seu tempo. E então, a ideia de que o tempo é nosso maior patrimônio pode ser convertida de que o tempo é o nosso maior perigo. Então nós temos dessa forma duas situações. Uma pessoa que não tem tempo, ela vive ansiosa. A outra pessoa que tem tempo, ela pode não estar ansiosa, mas ela está cometendo ou desperdiçando seu tempo com atividades completamente desconstrutivas. Então a ideia, como eu falei no início, esta ideia de que o tempo é o nosso maior patrimônio pode ser uma falácia, pode ser uma visão um pouco estreita da nossa realidade. Isso significa que existe alguma outra coisa que tem um valor maior do que o nosso próprio tempo. E esta outra coisa é, na verdade, a consciência. Então eu digo que a consciência é o nosso maior patrimônio. É a consciência o nosso maior bem. Por quê? Justamente porque se eu tenho tempo, mas eu não tenho consciência, eu naturalmente levarei uma vida desregrada, uma vida improdutiva, uma vida imprudente. uma vida inconsequente devido aos hábitos, aos vícios, devido aos condicionamentos, devido a uma visão limitada da realidade. Portanto, como nós podemos ver no próprio Bhagavad Gita ou no próprio Yoga Sutra de Patanjali, nós vamos encontrar que a ação, ela nos leva a uma plena realização do nosso ser. E esta ação, ela não é uma ação gratuita, ela é uma ação dedicada ao Ser Supremo. E desse modo, então, mais importante do que o tempo, e um patrimônio muito maior do que o nosso tempo, é o patrimônio da consciência. Agora nós fazemos uma lógica inversa. Se nós temos o patrimônio maior sendo a consciência, o tempo ele será nosso servo. O tempo será o nosso elemento de ação. E não mais seremos nós vítimas, escravos ou elemento da ação do tempo. Nós não ficaremos presos à ação do tempo, não ficaremos limitados à ansiedade, não ficaremos limitados aos desmotivadores efeitos da nossa vida material. Pois à medida que nós temos consciência e à medida que nós cultivamos a nossa consciência, todas as nossas atividades serão atividades focadas num propósito. E este propósito, assim como a própria consciência, estão acima da concepção do tempo. O tempo que nós temos como concepção é, na verdade, um tempo baseado numa realidade linear. Mas a realidade, ela não é linear. A realidade, ela é completamente caótica. A realidade, ela é completamente separada do que nós vemos. Nós temos uma realidade que é a realidade visual, sensitiva, olfativa, toda a realidade perceptiva, que é uma realidade caótica. Mas o fundamento desta realidade, ele é de pleno equilíbrio, ele é de ordem, ele é de sattva, equilíbrio, equanimidade. Então, se nós temos consciência, o tempo estará sempre ao nosso favor. A consciência é o fator de patrimônio que nós possuímos. Uma pessoa que não tem a consciência, ela pode ter todo o tempo do mundo e ela ainda assim será vítima do tempo. Uma pessoa que tem a consciência e que não tenha tempo fisicamente ou tempo disponível nos padrões que nós estamos acostumados a ver e a ouvir, o tempo físico, o tempo material, mesmo assim, ela não será vítima do tempo, pois ela não estará se baseando na realidade relativa, na realidade transitória, que é na qual a gente tem uma relação intrínseca de empoderamento e, ao mesmo tempo, de dependência, logo, de ilusão. Então, o fator tempo não é o fator de maior patrimônio nosso. O fator de maior patrimônio que nós possuímos é a consciência. Então, antes de mais nada, antes de procurarmos por ampliar o nosso tempo, ampliar as nossas capacidades de atuar no tempo, de aproveitarmos o tempo, nós temos sim que aproveitarmos justamente o desenvolvimento da nossa consciência. Desenvolver a consciência é o mais importante. E pelo simples fato de que, sem consciência, nós não sabemos fazer o uso, fazer as escolhas, tomar as decisões em nenhuma condição. Seja uma condição em que estamos plenos de tempo, temos todo o tempo possível do mundo, ou seja, numa condição na qual nós não temos tempo. Porque, na verdade, a concepção de tempo que nós estamos condicionados, o tempo ao qual nós estamos presos, moldados, condicionados, é uma concepção de tempo mental, uma concepção de tempo psicológica. E logo, essa concepção de tempo psicológico, ela é totalmente mutável, totalmente transmutável, totalmente material, instável. Então, antes de termos um maior aprimoramento do nosso tempo, essa questão toda de performance, né, de produtividade, de aproveitar melhor o seu tempo, de gestão de tempo, tudo isso é, na verdade, um outro mecanismo para tomar ainda mais o nosso tempo. Hoje em dia, nós deixamos tudo em função de aplicativos, né? Até aplicativos para tomarmos remédio, nós deixamos ali para nos avisarmos, para a gente poder aproveitar mais o tempo. Porém, o tempo que nós pensávamos que seria bem utilizado acaba sendo utilizado em outras coisas também não úteis. Porém, se nós temos consciência, nós estaremos totalmente voltados, aplicados, inseridos no fator primordial do tempo, que é a presença, que é o estar presente no momento, que é o estar atuando de maneira plena, consciente, no ato da ação, no ato da presença, no ato do sagrado. Por isto, a ideia de que o tempo é nosso maior patrimônio só faz sentido se nós temos a consciência preliminar de que a consciência é o nosso maior patrimônio. E assim, tudo que nós tivermos unidos a esta consciência primordial estará dentro de um campo de atividade onde o tempo sim será e estará a nosso favor. Então, é esta a minha mensagem de hoje. Aproveitar mais o seu tempo com uma consciência correta, com uma consciência adequada. A consciência do yoga é a consciência que nos favorece estarmos dedicados ao fator primordial da vida, ao fator que realmente faz sentido em nossas vidas. E desse modo nós podemos sim estar completamente aplicados naquilo que pode compensar qualquer atividade insana, qualquer atividade que seja ilícita ou qualquer atividade que esteja fora do nosso real propósito. Para você que tem interesse, entre em contato conosco pelo site do Yoga Culture. Nós temos ali formações, especializações, extensões em yoga. E temos também estudos à distância, temos artigos, colunas baseadas justamente no conhecimento védico, no conhecimento do yoga tradicional. Eu vou ler aqui apenas um verso, uma passagem de uma escritura, o Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal de Hridayananda Das Goswami, onde vamos falar um pouco sobre Yoga da Devoção. Hierarquia de Yogas e Yogis. Krishna aceita diversos caminhos para a liberdade, mas também classifica suas posições. Inclusivista e cosmopolita, o Bhagavad Gita reconhece que algumas etapas no caminho são mais longas em comparação a outras. Assim, uma oferenda com conhecimento supera mero ritual. Um yoga dedicado à prática espiritual supera meros ascetas. E estudiosos e ritualistas, e todos os yogis, aquele devotado de coração e alma a Krishna, é o melhor dos yogis. Então, esta é a ideia: é sermos não melhor do que ninguém, mas sermos melhores do que nossos condicionamentos, superarmos nossos condicionamentos no processo evolutivo, num processo contínuo de melhora das nossas qualidades, aptidões, habilidades e consciência espiritual. Agradeço a sua atenção, uma ótima semana e até o próximo episódio do Yoga Cast Live.